Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, começa agora mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje é dedicado à literatura produzida por indígenas. Vamos juntos! Antes de começar o Autores e Livros de hoje, eu já peço desculpas antecipadas por qualquer falha na pronúncia dos termos indígenas. A tradição e a cultura dos povos indígenas enfrentam desafios constantes para quebrar as barreiras e ir além das aldeias. Por isso, a importância de contar e recontar suas histórias. Yaguarei Yamã é um professor e escritor indígena de infanto-juvenil que dedica sua vida à arte de representar seu povo. Em suas obras, ele traz a representatividade dos povos originários com seus contos, mitos, lendas, costumes, cultura e tradições. Yaguarei nos fala sobre essa sua missão como escritor.
Olá, aqui quem fala é o Yaguarei Yamã. Eu sou do Amazonas, moro no Amazonas. Nesse mesmo ano, eu estou morando na aldeia Terra Preta, no Rio Abacaxi. Se você verificar no mapa, é um dos rios mais ou menos pouco conhecido, né, no Brasil, e um dos mais bonitos também. É onde está havendo muitos problemas, né, com relação à terra, a invasores, né, mortes, essas coisas que vocês com certeza já ouviram falar muito no Brasil com relação a povos indígenas, com relação a invasores, né? É uma pena que o Brasil, nós estamos num tempo que nós estamos e precisamos ainda estar falando sobre essa situação, né? Onde pessoas mais intencionadas estão realmente querendo tirar, acabar com tudo, destruindo tudo sem pensar no amanhã. É isso que está acontecendo no Brasil. O capitalismo selvagem realmente está ganhando. E está vencendo e ele está com toda a força, né? Então é isso, eu sou escritor, tenho mais ou menos em torno de 42 livros publicados hoje, de várias editoras do Brasil, e a gente tem atuado muito, tanto pelo movimento indígena, quanto pela arte, né? Como artista plástico que sou, quanto pela educação, pois sou também professor, sou formado em geografia, aí em São Paulo, e eu retornei para o Amazonas com esse objetivo político, digamos assim, social, né, de atuar em prol da cultura, de atuar em prol da educação, né? Esse ano justamente eu estou aqui para ensinar a língua Nyangatu e língua Maraguá para as crianças, né, na escola, na sala de aula. E isso é muito gratificante, muito bom, porque realmente é um apoio, é uma ajuda que a gente dá em prol de permanecer uma cultura, né? Sem essa que vocês conhecem do Coca-Cola e do Big Mac.
Eu faço assim, eu evito morar na cidade, né? Então, para mim, a cidade só é realmente onde eu atuo, eu trabalho, né? Com palestras, dando oficinas culturais e educacionais. Esse trabalho eu tenho feito em todo o Brasil. Então as pessoas entram em contato comigo e eu viajo, eu me desloco daqui da aldeia e vou para o sul do Brasil, para a região de São Paulo, para o Nordeste, para onde me chamarem, eu estou indo e levando a cultura indígena, né? Porque eu sempre digo, na literatura indígena, na verdade, é que nós temos de melhor, o mais bonito, o mais bacana, né? Mais organizado, digamos assim, o mais verdadeiro, mais autêntico, e a gente leva para a cidade, porque a cidade realmente precisa conhecer o outro lado, entendeu? Imagina que são dois mundos, e você precisa conhecer, como ser humano você precisa conhecer os dois lados, não atuar em prol de apenas um lado. Conhecer, por exemplo, o mundo da cidade é uma coisa que você conhece bastante, agora, você conhece o mundo da floresta? Você com certeza vai me dizer que não. E isso é uma pena, porque na verdade o ser humano precisa atuar em dois lados, e é isso que eu tenho feito, né? Buscar o meu conhecimento da floresta e atuar em prol também do movimento da cidade. E a gente atua em prol de dois mundos e faz com que a gente se torne realmente pessoas melhores. É essa a ideia que eu tenho e essa terra que eu proponho quando eu levo a literatura, quando eu levo a educação, quando eu levo as minhas oficinas temáticas, né, para as escolas, né, para os institutos, instituições. e eventos que tem no Brasil, eu levo essa ideia. E eu acho isso muito bacana, né? Porque mostra que a gente precisa mesmo atuar em prol de uma identidade brasileira, brasílica de verdade, né? O Brasil aí precisa se enxergar, como eu falo sempre, né? Precisa se olhar no espelho. E para se olhar no espelho, a gente precisa se conhecer. É esse conhecimento que a gente tem dado, né? A atuação do Brasil é nativo, de verdade, autêntico, né? E a gente tem atuado publicando livros, né? Inclusive em livros de bilíngues, que é importante porque as pessoas precisam conhecer línguas, né? Nativas. Eu, por exemplo, sou atuante da língua sateré, ningatu, tupi e maraguá, além do português, e a gente faz esse trabalho que a gente conhece e buscando pessoas, aliados, vamos dizer assim, leitores, né? Pessoas que realmente gostam desse Brasil, dessa brasilidade toda, e a gente serve essas pessoas com essa riqueza, né? Vamos dessa maneira. Então aqui estou eu, tá? Eu acho que é muito importante nós sermos e atuarmos, sermos agentes realmente em prol dessa brasilidade. Desde já, obrigado. Eu agradeço muito pelo contato. Como falo sempre, né? Ou na língua Nyangatu e Katureté, ou seja, tudo de bom para vocês.
Um dos livros de Aguari Yaman é Hari e Karimã, Os Bons Velhinhos da Floresta, publicado pela Editora do Brasil. Na obra, Yaguaré leva o leitor até a floresta amazônica para conhecer a história de um idoso casal indígena que, a bordo de uma canoa, percorre diversas comunidades amazônicas ao longo do rio Andirá durante a temporada das chuvas, distribuindo presentes às crianças. Durante a jornada de entrega dos presentes, surgem personagens fabulosos, como Ipurê, uma anciã malévola, Monyague, o deus do bem, e uma série de espíritos benfeitores e protetores. A tradição nos soa familiar, porque fora das aldeias, as pessoas a conhecem por Natal, e o velhinho que entrega presentes descendo pelas chaminés das casas é conhecido como Papai Noel. Já nas aldeias, o casal desce o rio Amazonas deixando presentes e fazendo outras boas ações no mês de dezembro. Essa tradição anual de distribuir presentes, realizada em dezembro, é conhecida como Curiçawara, Dia da Felicidade, e persiste até os dias atuais. E é uma homenagem, segundo o autor, à memória dos bons velhinhos. E já que estamos falando de literatura infantil, a gente destaca mais dois livros com temática indígena. Ilustrado pela Vanessa Ribeiro, com descendência Guarani, e escrito por Marlete Cardoso, o livro Histórias Baseadas em Aldeias Reais conta a história de um menino Guarani chamado Lucas Caraí e Rafael, um garoto que visitava uma escola indígena e que descobre o valor da amizade e a importância da valorização e preservação da terra. A obra é rica em memórias, vivências e aprendizados dos indígenas, além da fraternidade entre os povos de diferentes culturas. A liderança, amizade, generosidade, preservação ambiental, doação e ajuda ao próximo são abordados no livro. Assim, a obra pretende refletir a questão dos povos indígenas a partir das vivências da autora em aldeias de Santa Catarina. Publicado pela Paulus Editora, o livro está disponível na Amazon e no site da editora, loja.paulus.com.br. Minha segunda dica é A Boca da Noite, de Cristina Wapichana e Graça Lima, publicado pela Zit Editora. O livro conta a história de Cupai, menino do povo Wapichana. Junto com seu irmão Dum, eles sobem à Laje do Trovão, o lugar mais perigoso da aldeia onde mora, para descobrir a resposta de algumas perguntas. O que será que acontece quando o sol mergulha no rio? Será que ele toma banho antes de dormir? E depois disso, será que ele passa a noite dormindo dentro do próprio rio? E para aumentar a adrenalina, os garotos ainda tiveram que dormir depois da história que seu pai contou sobre a Boca da Noite. Cupai ficou se indagando antes de dormir. Será que essa boca tem dentes? Ela fala? Tem nariz? E se tem boca, deve ter cabeça e corpo, não é mesmo? Dentre tantas dúvidas, a única certeza que temos é que a Boca da Noite traz uma história fascinante e cheia de surpresas para crianças e jovens curiosos. É um livro que conta um pouco da infância, da família, do cotidiano e da criatividade do povo Wapichana. Você encontra esse livro na Amazon e demais portais de livros, e também nas livrarias. E a Gabriela de Macedo tem mais duas dicas para você mergulhar na cultura indígena e em tudo que ela oferece.
Oi, pessoal do Autores e Livros, sou a Gabriela de Macedo e começo minhas dicas de livros escritos por indígenas com Aika Kiritama, Eu Moro na Cidade, de Márcia Wayna Cambeba. Márcia Cambeba é poeta e geógrafa e percorre o Brasil com seus textos e músicas. Em Aika Kiritama, que significa Eu Moro na Cidade, ela constrói uma ponte entre sua origem indígena e sua vida em Belém do Pará, apresentando a história de seu povo e sua luta em poesias e imagens repletas de emoção e verdade. Com uma população conhecida de 50 mil pessoas, entre aldeados e moradores da cidade, o leitor pode conhecer a etnia Omaguá Cambeba pelo olhar acolhedor e combativo de Márcia, uma de suas vozes mais expressivas. Minha segunda dica é Tetan Tecorra. Tetan Tecorra é um grito de resistência de 10 jovens indígenas de etnias Guarani, estudantes da Universidade Estadual de Londrina. Os alunos apresentam relatos em primeira pessoa numa busca de afirmação de identidade, ancestralidade e identificação com ambos os mundos, o da aldeia e o da cidade. A partir de sua experiência na universidade, onde estudam para aprofundar o conhecimento que pode ser útil ao seu povo e questionam a invisibilização e a imposição da cultura ocidental como única, querem mostrar que transitam entre os mundos sem abandonar a sua essência. Esses dois livros foram publicados pela Pollen Livros e você encontra eles com facilidade nas livrarias e nos portais de livros.
Gostou das dicas? Quer mais? Então acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Lá você encontra outras sugestões de livros infantis escritos com a temática indígena. A gente agora faz uma pequena pausa para o intervalo e daqui a pouco o Autores e Livros volta.
Estamos apresentando Autores e Livros.